Boa noite aos amigos que fazem as nossas oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos. Neste momento, 18 horas, horário de Brasília, uma parte da nossa equipe trabalha na montagem final para colocar online o curso de imersão de estudos que acontecerá em junho. 18, 19 e 20 de junho nós teremos a imersão de estudos, um trabalho muito bonito de aprofundamento, com vídeos, muitos livros, com alguns filósofos que, por várias razões aqui no Brasil, não tiveram o mesmo estudo aprofundado e tão disseminado quanto na Europa. É o caso do Gabriel Marcel, que estará presente nesse estudo, entre outros livros muito bonitos. Provavelmente até amanhã de manhã já teremos nas páginas do Instituto a publicação desta imersão do mês de junho. A vocês convido a participarem de mais esse trabalho de aprofundamento com imagens, sons muito bonitos que vem aí. E como um dos prefácios a isso, hoje nós veremos o filósofo de Boston, Emerson, Ralph Emerson. Não é a primeira vez que a gente trabalha um texto do Emerson. Esse texto que veremos hoje é provavelmente a primeira publicação do filósofo. Ele era apenas um garoto, tinha 30 anos, pouco mais de 30 anos, quando ele escreveu o que nós veremos hoje, e que é também uma introdução à própria filosofia do Emerson, aos trabalhos que ele viria a desenvolver. É notório que algumas coisas ainda estejam apenas alinhavadas. São temas que o filósofo depois, durante várias décadas, desenvolveria e aprofundaria, e vindo a ser um dos grandes filósofos norte-americanos. Então, vamos diretamente ao texto dele, que é muito bonito, muito inspirado, este texto. Logo na introdução deste texto, o Emerson nos diz: estamos respaldados por um tempo em meio à natureza, cujos transbordantes fluxos de vida nos rodeiam e permeiam. Incitados pelos poderes que nos fornece para atuar em harmonia com ela, por que exumar os ossos secos do passado e submeter a geração atual a um baile de máscaras tiradas de seu armário velho? O sol brilha, e o sol brilha também hoje, agora. Há ainda lã e linho pelos campos, há novas terras, novos homens, novas ideias. Permitam que busquemos nossas próprias obras e leis e cultos. Entre outras coisas, Emerson, na primeira metade dos anos 1800, estava respondendo também à enorme influência europeia ainda sobre o pensamento norte-americano, que, como um jovem pensador, teólogo, filósofo, Emerson buscava uma identidade própria, não apenas para ele, para uma geração inteira. E a história dele é bem conhecida nesse sentido: o amor que ele tinha à natureza, o amor que ele tinha às plantas, às estrelas, à vida, principalmente. Este é um dos textos muito bonitos da juventude deste filósofo. E ele inicia dizendo: para estar em solidão, um homem necessita apartar-se tanto da sociedade como de seu próprio quarto. Eu não estou só quando eu leio e eu escrevo, não, ainda que ninguém esteja comigo. Se o homem há de estar só, que olhe para as estrelas. Os raios que vêm desses mundos celestiais se interporão, então, entre ele e o que o toca. Diria-se que a atmosfera teria sido feita transparente com essa intenção mesma. Brindar ao homem nos corpos celestes com a presença perpétua daquilo que é sublime. A proximidade do Emerson com esses elementos da natureza, que o acompanhou, aliás, a vida inteira, sempre o Emerson tinha a maneira como ele construía a filosofia dele, como ele aprofundava os argumentos filosóficos, tinha sempre como contraponto, como desenvolvimento, como aprofundamento, estes elementos que ele coloca aqui. Só tem alguns esclarecimentos são importantes quanto à filosofia do Emerson. Quando o Emerson fala da natureza, ele não está falando do homem como elemento da natureza. Homem e natureza conversam, mas ele faz várias distinções sobre isso, vários elementos de pontuação, de separação, e nessa obra mesmo ele vai diferenciar como o homem e a natureza conversam, se separam, se juntam, numa parte muito bonita, numa das primeiras compilações que ele faz e que ele vai espraiar diretamente para Deus, né, como estudioso e como essência da filosofia de Emerson. Vamos prosseguir um pouco mais sobre isso. Então, aqui ele está falando daquilo que nos nutre, a alma, o coração, a vida. Sem isso, a vida fica vazia. Sem isso que ele está propondo, na opinião do filósofo, nós nos tornaremos outra coisa, muito diferente daquilo que nos é característico. Não se enganem, esse texto é da primeira metade dos anos 1800. E vejam já a ocupação desse filósofo em torno disso, numa época inteiramente diferente de tudo que vivemos neste momento. Ele diz: vistos os astros desde as ruas da cidade, quanta é a sua grandeza! Se as estrelas aparecessem apenas uma noite em mil anos, como creriam nela os homens e as adorariam e preservariam por muitas gerações a lembrança da cidade de Deus que lhe foi mostrada? Sem embargo, esses emissários da beleza chegam noite após noite e deslumbram o universo com seu sorriso admonitório. Os astros despertam certa reverência, pois, ainda que sempre estejam presentes, são inacessíveis. Mas todos os objetos naturais exercem análoga impressão quando a mente está aberta ao seu influxo. A natureza nunca mostra uma aparência vulgar. Nem o mais sábio dos homens pode lhe arrancar seu segredo, nem é capaz de acalmar sua curiosidade, descobrindo toda a sua perfeição. Para os espíritos sábios, a natureza jamais foi um brinquedo. As flores, os animais, as montanhas refletiriam a sabedoria de seus melhores anos, tal como haviam deleitado a simplicidade de sua infância. É notório que, muito tempo depois, nas últimas obras, nos ensaios, nos escritos avançados de Emerson, ele faz praticamente um confirmar de tudo isso que eu habitava desde muito cedo na vida dele. Não pensem, por favor, que é apenas alguém escrevendo palavras bonitas. Ele vivia isto que ele nos coloca aqui. Emerson se emocionava com tudo isso, e seus amigos filósofos, aqueles que estiveram próximos dele, se encantavam com esse aspecto dele. Ao mesmo tempo, um filósofo capaz de embates agudos e alguns fortes, contundentes, tinha também essa face que poética, essa face amorosa para a vida e para o mundo, que o alimentava muitíssimo. Ele não podia passar sem isso. Bom, ele prossegue dizendo: quando falamos da natureza deste modo, temos em mente um sentido diverso, sobretudo poético. Queremos significar a impressão global que causam os múltiplos objetos naturais. Isso é o que distingue o pedaço de pau que tem diante de si o lenhador da árvore do poeta. A encantadora paisagem que contemplei esta manhã é composta, indubitavelmente, de umas 20 ou 30 fazendas. Miller é o dono daquele campo, Locke daquele, Manning do arvoredo mais adiante. Porém, nenhum deles possui a paisagem. Há uma qualidade no horizonte da qual nenhum homem é dono. Só o é aquele cuja visão pode integrar todas as partes, valeria dizer o poeta. É a melhor parte das fazendas desses homens, e, no entanto, seus títulos de propriedade não lhes dão direito sobre isso. Era um discurso que, para uma época como a que ele vivia, nos Estados Unidos, que uma época de ebulição, de efervescência, uma época na qual os Estados Unidos faziam seus ensaios para esses voos gigantescos que viriam depois, precisava de um certo cuidado, não é? O homem naquele tempo nos Estados Unidos não estava tão interessado em estrelas, não estava tão interessado em compreender que apreciar uma paisagem é muito mais do que possuir a escritura dessa paisagem. Não era assim que as coisas estavam se arrumando. E isso era um tema de preocupação para Emerson. O homem estava se perdendo muito de seus caminhos. E Emerson, como filósofo, propunha, entre outras coisas, estas arrumações para que o homem compreendesse sua jornada. Assim pensava este filósofo há cerca de 200 anos. Para falar francamente, prossegue Emerson, poucos adultos são capazes de ver a natureza. A maioria das pessoas não vê o sol. Ao menos, tem uma visão muito superficial dele. O sol ilumina unicamente o olho do homem, mas resplandece em contrapartida no olho e no coração do menino. Eu vou repetir essa parte, está bem? Para falar francamente, poucos adultos são capazes de ver a natureza. A maioria das pessoas não vê o sol. Ao menos, tem uma visão muito superficial dele. O sol ilumina unicamente o olho do homem, mas resplandece em contrapartida no olho e no coração do menino. O amante da natureza é aquele cujos sentidos interiores e exteriores ainda seguem amoldados verdadeiramente um ao outro. Aquele que conservou em sua maturidade o espírito da infância, seu relacionamento com o céu e com a terra se torna parte do seu sustento diário. Em presença da natureza, um deleite selvagem flui através do homem, a despeito dos seus infortúnios reais. A natureza diz a ele: eis aqui a minha criatura. E apesar de suas impertinentes aflições, comigo estará contente. Não só o sol e o verão, senão cada hora e cada estação do ano rendem seu tributo de prazer. Cada hora, cada mudança correspondem a um distinto estado mental. Desde o meio-dia sufocante até a tenebrosa meia-noite, a natureza é um cenário que se adapta igualmente bem a uma peça cômica ou trágica. Quando alguém está são, o ar é um licor de incríveis virtudes. Cruzando sobre a neve fresca, um campo despovoado, sobre o céu nublado e crepuscular, e sem que me venha à mente nenhum augúrio particularmente bom, eu senti uma satisfação perfeita. Estou contente à beira do temor. Na mata, Um homem também se desprende dos seus anos, como uma serpente de sua pele, e em qualquer etapa de sua vida é sempre um menino. É lá na mata, está a perpétua juventude. Nessas plantações de Deus reinam a santidade e o decoro, luzem as galas e atavios de um festival perene. E o visitante não vê como poderia se cansar de tudo aquilo, nem em 1000 anos. Lá, no bosque, na mata, retornamos à razão e à fé. Ali eu sinto que nada haverá de acontecer-me na vida, nenhuma desgraça, nenhuma calamidade que não danifique minha vista, sem que a natureza possa curar. De pé sobre a terra nua, banhada minha fonte, pelo ar leve e erguido do espaço infinito, todo mesquinho egoísmo se dilui. Eu sei que muitos, ao ouvirem isso, pensam: nossa, é tão próximo de Walt Whitman. De fato, é proximidade máxima de Walt Whitman. São fontes muito, muito próximas. Aliás, Walt Whitman é um dos próximos aqui nas nossas oficinas. Já está há tempos nas nossas relações aqui. Grande poeta, Walt Whitman. O Emerson prossegue. Vejam o que ele coloca como algo que restabelece a alma humana, restabelece o sentido da vida, aprimora, aprofunda, restaura nossas forças, esse contato com a natureza. E quando ele fala natureza, ele está falando exatamente, literalmente, estrelas, bosque, lago, flor, vagalume, beija-flor, borboleta, é isso. Não é uma metáfora, é um elemento concreto que o habita. Então ele prossegue dizendo: eu me converto em um globo ocular transparente e eu nada sou. Tudo eu vejo. As correntes do ser universal me circulam. Sou uma porção de Deus. O nome do meu amigo mais íntimo me soa então estranho e acidental. O sermos irmãos, o sermos conhecidos, o ser amo ou ser servo é uma minúcia e uma moléstia. Eu sou o amante de uma beleza incontível e imortal. Nos lugares silvestres encontro algo mais caro e próximo a mim do que nas ruas ou nos povoados. Na paisagem tranquila, especialmente na distante linha do horizonte, o homem contempla algo tão belo como sua própria natureza. O maior deleite que os campos e os bosques comunicam é a sugestão de uma oculta relação entre o homem e os vegetais. Não estou só, e nem estou nem ignorado. Fazem-me sinais e eu lhes respondo. O balanço das ramas em meio à tormenta é para mim novo e ao mesmo tempo antigo. Toma-me de surpresa e apesar disso não me é desconhecido. Seu efeito é semelhante ao do alto pensamento ou à da emoção mais sublime que me invade quando julgo que estou raciocinando com acerto ou que estou trabalhando corretamente. Mas o poder de produzir este encanto não reside na natureza, sem dúvida que não, senão no homem ou na harmonia de ambos. Walt Whitman, se vivesse em 2021 e fizesse parte dos muitos filósofos que trabalham em ecologia, já não faria essa distinção, já não colocaria o homem e a natureza, né? O homem olhando para a natureza, o homem diante de uma enseada, apreciando a brisa que sopra mansa, E o mar sereno ali embaixo, ele não olharia para isso, diria: lá está a natureza, eu estou aqui observando. Esse era um discurso que para a época dele fazia muito sentido e era um discurso muito avançado para os anos 1800. Em 2021 já não é mais assim. Em 2021, os filósofos que trabalham ecologia, em sua grande maioria, dizem nós, e esse nós inclui aquilo que o Walt Whitman dizia que era o homem, o lago, a árvore, tudo conjuntamente, um grande amálgama existencial. O que será que dirão os filósofos daqui 15, 10, 20 anos? Como será a evolução dessa caminhada? Né? Para onde muitos irão quanto a esses desenvolvimentos? Aqui vemos um dos nossos precursores. E ele então prossegue dizendo: há também uma espécie de desprezo pela paisagem, o que sente aquele que acaba de perder um amigo querido, e então o céu já não é tão vasto e nem tão valiosa é a população sobre a qual se estende. Neste belíssimo texto ele falará de muitas outras coisas. Ele falará dos bens materiais, ele falará sobre a beleza, tem um capítulo belíssimo sobre a linguagem, a disciplina, o idealismo. Ele se estende muito aqui sobre idealismo, com páginas muito bonitas. E então o espírito, e esse nós veremos mais de perto agora, na parte final da nossa oficina de hoje. Sobre o espírito, ele vai fazer algumas definições e arrumações muito importantes. Então, Emerson diz: o mundo procede do mesmo espírito que o corpo do homem. É uma encarnação inferior e mais remota de Deus, uma projeção de Deus no inconsciente. Mas difere do corpo em um aspecto importante. Não é como o corpo, sujeito à nossa vontade humana. A sua ordem serena é inviolável por nós. É, portanto, para nós o presente aferidor da mente divina. É um ponto fixo pelo qual podemos aferir nossa posição. Conforme nos degeneramos, o contraste entre nós e nossa casa é mais evidente. Nós somos tão estranhos à natureza como somos alheios a Deus. Vou repetir essa frase. Nós somos tão estranhos à natureza como somos alheios a Deus. Nós não entendemos as notas dos pássaros. A raposa e o cervo fogem de nós. O urso e o tigre nos despedaçam. Nós não conhecemos as utilidades de mais do que umas poucas plantas, como do milho, da maçã, da batata, da uva. Não é a paisagem, em cada vislumbre do que possui grandeza, uma face dele? E, no entanto, isso pode nos mostrar o que é a discórdia entre o homem e a natureza, pois não se pode admirar livremente uma nobre paisagem se há trabalhadores a escavar no campo próximo. O poeta encontra algo absurdo em seu prazer, enquanto está fora da vista dos homens. Ou seja, Walt Whitman colocava a natureza como esse grande espetáculo que Deus nos deu para que pudéssemos, com o nosso espírito, fazer desenvolvimentos, aprofundamentos e melhorias para todos os lados. E que nos perdíamos muito quando, ao invés de compreender e procurar harmonia com esses princípios, causávamos, enfrentávamos isso de maneira hostil. Então ele falava: conforme nos degeneramos, o contraste entre nós e a nossa casa é mais evidente. O homem degenerado é aquele que destrói tudo isso. E aí ele dá um testemunho de quem ele é e do quanto ele está afastado disso tudo, dessas belezas todas e de Deus. Era assim o pensamento de Emerson na primeira metade dos anos 1800. Durante toda a vida, esse filósofo vai aprofundar esses elementos. Vai cada vez mais ilustrar, vai tornar mais complexos em muitos pontos. E tenta nos mostrar o lugar do homem, muitas vezes, em tudo isso. Vejam quando ele caminha mais um pouco o que ele fala quando está tratando do elemento da perspectiva, do perspectivismo. Ele nos diz: não tem a ciência suficiente humanidade, nem tem ela essa suficiente humanidade. Enquanto naturalista, vai negligenciar a congruência maravilhosa que existe entre o homem e o mundo, do qual ele, o homem, é o senhor. Não porque seja o seu arguto habitante, o mais arguto de todos, mas porque ele é sua cabeça, é seu coração, e encontra algo de si mesmo em todas as coisas grandes e pequenas, em cada camada de montanha, em cada nova lei da cor. Fato da astronomia ou influência atmosférica que a observação ou análise colocam em aberto. A percepção desses mistérios inspira a musa de George Herbert, o belo salmista do século XVII. As linhas seguintes são parte do seu pequeno poema sobre o homem. Então ele cita Herbert, que diz o seguinte: o homem é todo simetria, um membro com o outro em proporção. E todo mundo para sua valia, a cada parte chama seu mais distante irmão, em parentesco como tem sua cabeça e pés, e ambos com as luas, com as marés. Nada existe antes ou depois, o que o homem não possa domar em cada fera. Seus olhos desmontam as mais altas estrelas, ele está um pouco em toda a esfera. Ervas de bom grado curam nossa carne, pois acha o conhecimento nelas. Um belíssimo texto de Emerson, muito inspirado do início ao fim, essa obra Natureza, disponível em domínio público, vocês baixam gratuitamente da internet, podem ler. Uma leitura muito inspiradora, muito bonita. Alguns elementos os senhores sentirão que são datados, pertencem a uma época que já está em outro lugar, em outra disposição, mas ainda assim é um texto muito bonito, muito inspirador para os nossos dias, traz lições importantes. E foi tema da nossa história inspiradora de hoje. Agradeço a presença dos senhores pelo trabalho que juntos fizemos. Convido para amanhã, 18 horas, horário de Brasília, prosseguirmos com as nossas oficinas diárias. E alguns seguem agora para a aula da noite, às 19 horas. Até amanhã, pessoal. Um bom descanso.